Fala pessoal que acompanha aqui o podcast do Projeto Motor ou o videocast para quem está acompanhando nas plataformas de vídeo. Meu nome é Lucas Santoc e hoje nós vamos fazer uma edição especial aí sobre a Fórmula 2. Fórmula 2 que esse ano vai ter três brasileiros na competição e hoje nós vamos começar aqui esse bloco entrevistando o Felipe Drugovich. Para me ajudar na entrevista, a Bruna Arimateia vai estar aqui, jornalista, que vai estar aqui conversando comigo. Felipe, antes de mais nada, queria agradecer ter topado aí participar do programa aqui do Projeto Motor. E este ano, segunda temporada aí na Fórmula 2, agora equipe nova, Univitose. Como é que está a expectativa para o começo de temporada?
Fala Lucas, fala Bruna. Olá a todo mundo que acompanha o Projeto Motor. Obrigado pela oportunidade aí, obrigado eu. E não, a expectativa está muito boa para esse ano. Eu acho que tendo ótimos resultados no ano passado, dá muita confiança para esse ano, né? Ainda mais vindo para uma equipe que tem tanta experiência no campeonato, isso dá muita confiança. Os testes de pós-temporada no passado, depois da última corrida no Bahrein, que os testes foram realizados no Bahrein também foram muito positivos. Gostei muito da equipe, me adaptei já de cara, então tô muito contente com a escolha da equipe e muito confiante para esse ano também.
Legal, Bruna. Convidado é seu.
Obrigada, Lucas. Obrigada, Felipe, por estar falando aí com a gente. Queria que você falasse um pouquinho sobre os desafios, né? Esse é o seu segundo ano na Fórmula 2, também com uma equipe diferente. Queria saber quais são os desafios que você enxerga aí para esse ano.
Bom, eu acho que o maior desafio para esse ano é realmente tentar pôr em prática o que eu aprendi ano passado, né? Tentar limitar os erros que eu cometi ano passado como um rookie e fazer da maneira certa esse ano, né? Colocar tudo junto para realmente brigar pelo campeonato. A gente tem as pistas de rua também, que é uma coisa que na minha carreira eu corri uma vez só, então é uma coisa que talvez eu tenha que me adaptar um pouquinho com o carro de Fórmula 2, mas estou bem confiante de qualquer forma. Acho que esses desafios são bons. Tô realmente animado para esses desafios, para tentar superá-los. E acho que acredito que seja isso, realmente tentar melhorar. O maior desafio seja tentar pôr em prática o que realmente eu aprendi ano passado, limitar os erros.
Qual que é a importância da troca de equipe este ano? Eu sei que às vezes é difícil falar assim, tô saindo de equipe tal, tô indo para equipe tal, sem, é lógico que você não quer falar mal ou bem de ninguém, né? Mas para você, em termos assim de briga de título, qual que é a importância de estar num time que nos últimos anos tem sido um dos principais da categoria?
Não, é realmente muito importante. Eu acho que eu realmente percebi a diferença no teste. Como a equipe é muito mais automatizada, eles têm um engajamento entre eles muito maior, sabem o que tem que fazer, a equipe funciona sozinha, né? Você percebe isso, que eles já sabem o que fazer. E uma coisa que a gente realmente faltou performance ano passado foi realmente a constância entre uma corrida e a outra, né? Isso se deve a basicamente falta de experiência da equipe, como a MP, o corpo técnico da MP ano passado era uma equipe nova. A gente tinha uma boa base quando o setup casava, quando a gente sabia realmente fazer, a gente estava na frente, sempre andando bem, que nem no Bahrein, que nem em Barcelona. E realmente, quando às vezes a gente ia para uma pista que eles não tinham tanta experiência, ou pelo menos que o setup não casava ali, a gente realmente ficava muito para trás dos outros. E isso você vê o oposto, por exemplo, na Virtuose. Eles têm experiência em todas as pistas, em todas as condições, têm muito mais dados, né, durante os anos. Então, e já nos testes, a gente testou muita coisa para o ano que vem. Então, eu acho que isso é a principal diferença. A equipe é muito mais já habituada ao ambiente da Fórmula 2 e já sabe o que fazer. É bem mais automatizada a equipe, eu diria assim, né?
A gente viu ano passado muito assim, né, que tinha, principalmente na classificação, né, mais do que na corrida, tinha etapa que você estava brigando pela pole e tinha etapa que você tinha que, né, tirar o sangue ali para estar entre os 10 primeiros, né? É muito dessa inconstância de
Exatamente.
acerto, né, que você comentou, né?
Sim, é. Foi uma coisa crucial no passado para quem ganhou o campeonato, realmente tá ali o tempo inteiro brigando pelas primeiras posições, mantendo essa constância, e foi uma coisa que a gente faltou performance ano passado. Mas é uma coisa para aprender. Eu já vou chegar muito mais bem preparado esse ano, muito melhor preparado. Acredito que seja mais fácil para eu mesmo, para realmente adaptar entre uma pista e a outra, já saber o que o carro precisa, saber o que eu preciso fazer entre uma etapa e a outra, e indo para uma equipe que já tem muito mais experiência também. Se a gente juntar os dois, a experiência minha que eu peguei ano passado com a deles, que eles já têm há muitos anos, acredito que seja um ano, pode ser um ano muito bom para a gente.
E Felipe, você fala sobre essa inconstância já faz um tempo, né? Acho que algumas entrevistas você já deu, você já comentou sobre esse fator da inconstância, da MP, e que você realmente conseguiu extrair do carro, assim, em muitos finais de semana do que a gente via, de que era além, né, do que o carro podia te oferecer. Eu queria saber se dentro da MP você tinha esse feedback de que você realmente estava levando o carro ao máximo ali e tirando dele. Acho que até mais do que muitas corridas podia ser.
Eu tento não pensar dessa forma, né? Tento sempre, toda vez que eu vou para a pista, tento extrair o máximo que eu tenho na mão, independente se a gente tem um carro bom ou não. Eu acho que você consegue comparar isso mais, talvez, com o seu competidor mais próximo, que é o companheiro de equipe, né? Então, algumas etapas, sim, eu via que eu senti, talvez, por exemplo, na classificação, que eu fiz uma ótima volta e realmente o resultado mostrava isso. E principalmente em comparação com o companheiro de equipe, mas nunca tive todo esse feedback da equipe assim. Meu engenheiro sempre foi muito contente, nunca tive, acho que, uma relação tão boa com o engenheiro assim. Ele sempre, quando eu ia bem, ele falava: pô, ótimo trabalho, você andou muito bem. E quando eu ia mal, ele também falava na lata assim mesmo, é o jeito que tem que ser. Então, eu acho que o feedback durante o ano foi muito bom, mas eu sempre tentei pensar que não era o suficiente, né? Toda vez eu tinha, putz, dava para melhorar aqui, dava para melhorar ali, sempre tentando melhorar o máximo possível e não pensando, putz, não tenho o melhor carro. Isso eu acho que sempre tentei evitar de pensar. E esse ano agora eu tenho que pensar que eu tenho o melhor carro na mão, sim, e tentar melhorar o máximo possível em qualquer momento.
O quanto que você consegue adaptar na Fórmula 2, até pela falta de treinos e tudo mais, né? Porque você treina e já vai para a classificação, o carro para o seu gosto, ou seja, você consegue trazer o carro para o seu estilo, e o quanto que você precisa se adaptar ao padrão de acerto da equipe.
Eu acho que é bem difícil realmente para você trazer o setup do jeito que você gosta, ou até do jeito que a equipe gosta, né? Esses 40 minutos são uns 40 minutos que já são pouco, e ainda mais com o limite de pneus que nós temos, a gente dá 6, 7 voltas rápidas, 8, se for muito, né, no treino. Então a gente tem que estudar muito os dados dessas poucas voltas que a gente tem para realmente fazer. Tem uma chance só para fazer uma mudança para tentar melhorar para a classificação, né? E muitas vezes não, o carro acaba não sendo perfeito, né? Porque você precisa de tentar muitas vezes realmente para aperfeiçoar um setup ou até mesmo a guiada do piloto. Então acaba sendo muito importante essa parte do piloto se adaptar com o que ele tem na mão na hora, né? Você tenta realmente melhorar e colocar o carro onde você quer, mas 99% das vezes o carro não vai estar ali perfeito, perfeito. Então você tem que realmente se adaptar, né? Pensar, putz, o carro está um pouco mais dianteiro agora, tem que compensar para isso, está um pouco mais traseiro, tem que compensar para isso também. Mas é isso que faz realmente um piloto ser bom ou não, né? Muitas vezes. Então faz parte, isso realmente te ensina muito, eu acho.
Bruna?
Queria perguntar sobre, se o Lucas vai me permitir já entrar em outros assuntos também, sobre esse novo formato, né, da Fórmula 2 para esse ano. Queria saber o que vocês esperam, né? Se já tem algum tipo de preparação que vocês estão fazendo para esse final de semana e de menos etapas, O que que dá para esperar em termos de diferença, assim, em relação ao ano passado?
Bom, esse novo formato é, para dizer pouco, é bem estranho, né?
Vou até pedir, viu, Felipe, se você puder, para quem ainda não sabe até das mudanças, se você puder explicar o que vai mudar.
Bom, precisa de um curso para explicar, mas vai ser assim, o final de semana. Sexta-feira nós vamos ter o treino livre, de 40 minutos, e a classificação de 30 minutos, que nem era ano passado. No sábado nós vamos ter duas corridas curtas, sem pit stop obrigatório. A primeira com grid largada com a base da classificação com os 8 primeiros invertidos. A segunda corrida, a posição de chegada da primeira com os 10 primeiros invertidos. E a corrida, daí no domingo, nós temos a corrida principal com pit stop, que é a corrida longa com a posição de largada baseada na classificação mesmo. Então,
já decorou bem, hein? Que não é
é,
fácil
a gente
mesmo.
tem que. Não é
Teve
fácil.
um tempinho para estudar.
Quando eu vi a notícia, eu falei, nossa, tem que estudar aqui para não falar coisa errada. Mas vai ser bem interessante. Eu acho que nenhuma equipe ainda tem alguma coisa de concreto, né, como estratégia para os final de semana, porque tem que ver como é que vai se desenvolver isso. Mas acho que vai ser interessante, principalmente em pistas de rua, que nem Mônaco. Muita gente vai tentar ficar ou em primeiro ou em oitavo, né? Porque daí você pelo menos tem a chance ou numa sprint race ou numa feature, né? Ou uma coisa curta ou uma nova. Então, vai ser interessante isso aí. Mas não tem nada realmente muito concreto até agora. A gente já está estudando, a equipe está estudando realmente. Eles deram umas ideias, mas eu acho que no final das contas vai acabar que todo mundo vai realmente tentar ir para a pole mesmo e cada corrida, seja lá de onde largar, tentar chegar na frente. Eu acho que vai ser corrida de verdade. Vai ser um pouco estranho, né? Porque você faz a pole, daí você larga de trás. Mas é do jeito que é, todo mundo vai ter que se adaptar a isso. Vai ser interessante, pelo menos as corridas vão ser bem agitadas, né? Pelo menos para o público, parece que vai ser bem interessante.
É, o curioso é que às vezes você pode ter uma sexta-feira boa, um sábado terrível, dependendo do circuito, né? E às vezes um domingo bom de novo, né? Assim,
Sim. Exatamente. Tem a parte boa, a parte ruim de tudo, né? Isso. Mas acredito que pelo menos a parte deles terem feito a corrida principal no domingo foi bem interessante. E pelo menos a gente tem no domingo junto com a Fórmula 1 a corrida principal, que é onde teríamos mais público, né? Porque agora não, nós não temos por causa do Covid. Mas, enfim, é o que é. Vamos ver agora na temporada o que vai virar isso aí.
Aliás, você.
E essa.
Pode ir, Bruno.
Posso?
Pode.
Essa parte que você comentou dos pilotos também tentarem administrar a posição de largada, né? Seja no sábado ou no domingo com a classificação, né? Mas de chegar em primeiro e em oitavo, isso passa mesmo na pista pela cabeça do piloto? De repente, estou em sétimo, mas. É mais interessante eu administrar aqui minha posição na pista, pensando em mais pontos ou pensando numa outra corrida. Isso acontece e tem mais chance de acontecer esse ano por conta dessa mudança aí?
Eu acredito que não. Eu acredito que todo mundo vai realmente tentar chegar o mais na frente possível. Obviamente, vai ter aquela busca para chegar ali na zona de corte, né? Que se for na classificação, pelo menos, se tiver em nono, você faz de tudo para chegar em oitavo. Se tiver na primeira corrida, se tiver em 11º, você faz de tudo para chegar em 10º, realmente, para inverter o grid. Mas alguma coisa para o pessoal fazer o oposto, né, de estar na frente, tentar cair algumas posições para realmente largar de primeiro, acho que não vai acontecer. Todo mundo vai realmente tentar pegar o máximo, a maior quantidade de pontos possível cada corrida.
Felipe, você está com 20 anos, né? Tem uns títulos já da Eurofórmula, naquela temporada que você subiu no pódio de todas as provas e acho que você não ganhou duas corridas, acho, né? Na temporada
Exato.
toda. E agora você está numa das equipes mais importantes da Fórmula 2. Acho que você já sabe onde que eu vou chegar, né, com essa pergunta. existe aquela expectativa do público, pelo amor de Deus, quem vai ser, né, o próximo brasileiro na Fórmula 1? E lógico que o seu nome agora, hoje, é o que está mais em evidência nessa escada, né? Eu acho que falar em pressão, acho que é besteira, porque você vai falar que pressão é normal, né? Mas como que você se planeja na sua carreira agora, assim, esse é o ano que eu tenho que fazer o negócio virar? Você pensa assim, ou você acha que não, eu tenho ainda, pela idade, ainda, se não der certo esse ano, eu ainda consigo tentar alguma coisa para 22, né? Como é que está seu planejamento de carreira nesse sentido?
Bom, planejamento, eu acho que para o futuro a gente só tem programado agora esse ano, né? Vamos tentar pelo menos chegar no top 3 ou ganhar mesmo o campeonato, esse é o meu objetivo. Mas, lógico, que nem você disse, eu sou relativamente jovem em comparação com os outros pilotos, tem milhões de outras categorias que dá para fazer além disso. Mas estou 100% focado agora para realmente ganhar esse ano e, se Deus quiser, a gente achar uma vaga na Fórmula 1, né? Isso não depende 100% de mim, mas tudo que depender, pode ter certeza que eu vou dar meu máximo e tentar dar meu melhor e tentar ganhar o campeonato para realmente fazer isso acontecer. Que nem você disse de pressão, realmente tem um pouco carente de alguém na Fórmula 1. Mas acho que o pessoal tá apontando realmente para mim para talvez mudar isso, né? Mas eu acho isso, eu tento levar isso de uma forma boa, né? Que o pessoal acha que eu tenho capacidade e não de uma forma ruim que o povo está colocando pressão em mim. Então acho que você estando com a cabeça certa, conseguindo manter calmo e levando isso pro bom lado, acho que pode ser uma boa coisa para mim.
E você vê assim,
Legal.
alguma complicação o
Até
fato
em
de você não
relação.
estar
Opa!
num programa de pilotos? Desculpa te cortar, Bruno, só para não perder
Não,
o
imagina.
gancho. Porque assim, a gente vê muito essa história de ou você vai lá e compra metade de uma equipe, né? Ou você está num programa de pilotos, né? Das principais marcas, né? A não ser que você, não sei se você está pensando em comprar uma equipe na Fórmula 1. Queria saber. O quanto que você já está conversando com esse pessoal dos programas, se você acha que é um complicador não estar hoje em nenhum programa.
Bom, comprar equipe só se for no jogo da Fórmula 1, né? Por enquanto o dinheiro eu acho que não chega nem aos pés disso aí. Mas nós temos conversas assim com a academia de piloto e realmente é importante isso. Eu acho que até o ponto que eu estou agora não era nem um pouco importante, por isso a gente nunca tentou entrar em uma academia. Ao contrário de muitos que pagam, fazem de tudo para estar numa academia, até a Fórmula 2, e realmente não tem mudado nada na vida deles até esse ponto, né? Mas agora acaba sendo importante realmente para ter uma vaga de acesso na Fórmula 1 e a gente está tendo contato. Mas depende muito do resultado, né? O pessoal quer ver resultado, então acho que depende bastante desse ano, se eu realmente conseguir trazer alguma coisa, resultado. Daí a gente pode ter uma chance real de entrar para uma delas e talvez na Fórmula 1.
Vai lá, Bruna.
Eu ia perguntar exatamente a mesma coisa. Eu ia perguntar exatamente a mesma coisa sobre essa questão da academia de pilotos, que na sua carreira, assim, pelo menos nesse caminho, que apesar de um pouquinho curto, né, ainda da Fórmula 2, você parece, assim, bem tranquilo em relação a isso, né? Parece que você sabe o que você está fazendo e que você sabe que agora não era o momento. E aí eu ia te perguntar dessa exposição, né? Você falou muito que as pessoas querem ver resultados, as academias querem ver resultado. Esse segundo ano vem como uma exposição para você em busca também dessa ajudinha mais aí para a Fórmula 1, na expectativa, né?
Sim, exatamente. Que nem eu disse, eu não tenho um barco de dinheiro para entrar na Fórmula 1, então a única opção é realmente mostrando o resultado. Então acho que tem que manter calmo e realmente tentar trazer os resultados. Não só o resultado, mas me mostrar maduro, mostrar que dentro da pista eu sei me comportar, que consigo trabalhar com a equipe. São outros pontos importantes que você tem que realmente demonstrar no paddock nosso, que com certeza o pessoal que tá lá em cima tá vendo. E vendo isso, talvez, podem te ajudar.
Voltando um pouco para falar sobre você, para quem às vezes não consegue acompanhar as corridas, até porque o ano passado estava no YouTube até, né? Esse ano volto a ter transmissão na TV, mas às vezes nem todo mundo... Como é que você se definiria como piloto, assim, estilo de pilotagem, o seu jeito de trabalhar com a equipe? Como é que você se definiria?
Bom, todo mundo faz essa pergunta e na pista, realmente, quando eu tô na pista, não sei exatamente definir, nunca soube. Eu sempre tento ser um cara que é flexível, né? Tenta se adaptar a qualquer situação e isso sendo, tendo que atacar, sabendo atacar na hora certa, sabendo ser calmo, pensativo na hora certa e cauteloso na hora certa também. Fora da pista, junto com os engenheiros, com a equipe, eu sou um cara que gosta da parte técnica da coisa, então eu gosto muito de ficar com os engenheiros, estudar a parte técnica, o que eu posso melhorar, o que eles podem melhorar, o que eu posso ajudar eles a melhorar. Mas realmente dentro da pista, esse ano todo mundo começou a dizer que conseguir economizar os pneus muito bem, todas as coisas voando. Realmente acho que isso pode ser um ponto forte, conseguir entender os pneus bem esse ano. Mas nada que eu não tenha que melhorar ainda. Tem tudo, a gente tem que melhorar e tentar buscar a excelência. E realmente isso que eu te disse também, tentar melhorar a parte mental, né? Tentar saber a hora que tem que atacar, saber a hora que tem que ficar mais tranquilo. Isso é realmente os pontos que te ajudam realmente a ganhar campeonatos, né? Ganhar a corrida e também, principalmente, ganhar campeonatos.
Já que você falou de pneu, o que você achou do Aro 18 lá, que vai estar na Fórmula 1 ano que vem?
Olha, eu achei legal de guiar, o carro ficou... A sensação que ele te passa é até legal. O único problema é que é muito pesado, né? Então a gente ganhou aí por 5 quilos, 5, 6 quilos por roda. E mais alguns dispositivos que eles implementaram esse ano, o carro ficou 30 quilos mais pesado. E isso, num carro de Fórmula, é absurdo. Então muda muito em freada, em aceleração, nos gastos dos pneus também. Então o carro ficou um pouco mais lento. Isso é com certeza o que nenhum dos pilotos querem. Todo mundo quer que sempre ter os carros mais rápidos. Mas eu realmente gostei do estilo de pilotagem e do jeito que você tem que administrar os pneus, então eu acho que foi uma coisa boa, até para realmente me ajudar a adaptar para o Fórmula 2 no primeiro ano.
Ele chama mais reação? Você achou que... Porque o pessoal fala que a tendência era como a parede do pneu ficar mais baixa, né? Que a reação talvez tenha que ser um pouco mais rápida do piloto ao volante, né? Você sentiu alguma diferença nesse sentido?
Sim, o carro é mais direto, né? Ele traduz o que ele está fazendo muito mais rápido para você. Então, ele é um pouco mais arisco nas curvas de alta e realmente quando você perde grip, você perde uma vez e você não sente o carro tombar, né? Vou falar tombar, o pessoal que anda de carro de GT vai falar, putz, carro de Fórmula não tomba. Mas você realmente sentia muito mais isso com um aro de 13 polegadas, porque a parede do pneu era muito maior, então o pneu dobrava muito mais, né? Agora o carro é um pouco mais direto. E eu gostei do jeito que o carro se comporta.
Bruna?
Legal. E no que mais que essa mudança do pneu, né, ajuda, que é diferente assim do aro 13? Tem alguma característica específica que ela facilita ou que dificulta, né, a dirigir o carro?
Eu acho que acaba sendo um pouco mais difícil, e principalmente em curvas de alta velocidade, o carro fica mais a risco. E realmente eu acho que para salvar os pneus também acaba sendo um pouco mais difícil, que quando você realmente perde grip, é difícil você realmente recuperar o carro de novo, né? mas já está enfreado, é muito mais difícil frear o carro. A pressão do freio, a gente tá tendo que fazer a pressão do freio está sendo muito maior do que nos anos antecedentes. Mas ao mesmo tempo ajudou muito o pessoal que vinha novo na categoria, né? Mudou tudo praticamente, comportamento do carro, o setup do carro também, então ajudou todo mundo que chegou novo na categoria. Isso com certeza me ajudou bastante.
Maravilha, eu queria agradecer mais uma vez a Bruna, jornalista do Estadão, que está aqui ajudando a gente nessa entrevista com os pilotos da Fórmula 2, e principalmente também agora o Felipe, que participou, e muito legal o papo com você, Felipe. Boa sorte, deixa uma mensagem então para a galera aí que vai acompanhar você na temporada 2021 da Fórmula 2.
Opa, Lucas, obrigado mesmo. Obrigado, Lucas. Obrigado, Bruna. Muito legal o papo aí. E, sim, agradecer a todo mundo que já vem me apoiando aí até então e pedir o um apoio, né? Até agora, vamos junto para esse ano tentar trazer bons resultados. Se Deus quiser, vou conseguir brigar pelo título aí. E é isso. Obrigado a todo mundo que apoiou e vamos para cima.
Bom, pessoal, seguindo agora aqui o nosso programa sobre a Fórmula 2 com os brasileiros, eu continuo com a Bruna Arimatea aqui me ajudando a conversar com os pilotos que vão representar o Brasil nessa temporada da Fórmula 2 e recebemos agora aqui o Guilherme Samaia, que vai para a segunda temporada dele. Ele muda de equipe esse ano, né? Ele competiu pela Campos ano passado e vai correr na Charus em 2021. Guilherme, obrigado por participar aí. E como é que está a expectativa? Equipe nova? Tudo novo para 2021?
Ah, Lucas, primeiramente, obrigado aí pelo convite aqui. Bruna também. Expectativa melhor para esse ano. Estou bem otimista com essa mudança grande aí para mim. Desde os testes que a gente viu aí no fim do ano passado, me deu um gás a mais. Então, estou super animado para começar esse campeonato logo.
Eu já vou te perguntar sobre esses testes aí que você já comentou. No finalzinho do ano passado, né, você conseguiu ficar ali entre os 10 primeiros. Queria saber se você já conseguiu sentir um pouco aqui e como que isso traz a expectativa aí para esse seu segundo ano de Fórmula 2.
Estou bem mais animado, com certeza, né? Ano passado não foi um ano muito fácil para mim, como todo mundo viu. Tive muito problema, inclusive internamente ali não foi fácil. Depois desses testes aí, na verdade nem esperava aí, né, dar um pulo tão grande quanto eu dei, né, nos testes. Cheguei aí super bem, inclusive no segundo dia. Acho que liderei bastante tempo. No fim, fiquei acho que em quarto ou quinto, alguma coisa assim, sem colocar um pneu novo. Então foi bastante animador aí para mim, tanto para mim quanto para o pessoal que me acompanha. Vamos ver, na verdade, teste é teste, né? Ainda a gente tem esses 3 dias de pré-temporada que ainda é teste, não dá para saber de verdade onde todo mundo tá, mas com certeza vamos ir melhor esse ano, vamos esforçar mais e vamos ver.
Para quem não conhece, o Samaia ele tem 24 anos. Ele, antes de ir para a Europa, ele venceu dois títulos da Fórmula 3 Brasil, né, em 2015 e 2017. Passou pela Eurofórmula. E aí, o ano passado, fez a primeira temporada dele na Fórmula 2. Samaia, eu queria saber de você o que que. Quais foram as principais dificuldades como piloto novato? Na Fórmula 2 em 2020, que você mais sentiu.
Ah, são várias coisas, né? Inclusive, desde meio da Europa, as coisas não têm fluído tão tranquilo assim como foi no Brasil, né? Por chegar na Europa assim, a minha chegada na Europa, na verdade, foi muito de repente, e esse esporte aí é bom, né? Sempre estar conectado e sempre ter uma preparação muito forte no que você vai fazer. Meu passo para a Fórmula 2 foi bastante grande, né? Eu saí da Eurofórmula, acabei não passando pela FIF3, que inclusive o nível né, de competição e o carro muda muito. Eu tive um ano, inclusive, meio sabático aí, que eu tive que parar de correr por alguns problemas também que eu passei lá na Eurofórmula. E, bom, passei um ano treinando muito em simulador, né? O carro é bastante pesado, muito potente e com um pneu aí que é bem difícil de entender. Então, foi um ano que aprendi muito, mas como novato eu não conseguia dar com certeza, né, todas as respostas corretas, né? E dentro da equipe, a gente não tava com essa estrutura toda aí que me ajudasse. Então, foi mais ou menos isso que me afetou.
Da Fórmula 3, você falou, né? O que que você mais sentiu a diferença para o seu primeiro ano aí? Queria saber também se para esse segundo ano de Fórmula 2 ainda existe algum gap, alguma coisa que você queria ter trazido da Fórmula 3.
Na verdade, acho que a FIA F3 fez falta, que ali é muito, é menos, como se diz, é menos adaptação ali no, nos pneus, né? Mais corrida do começo ao fim, competição pura do que a 2. A 2 vai muito de setup, muito de como você cuida do pneu durante a corrida, né? São vários truquezinhos aí que afetam, na verdade, a velocidade pura do piloto. Mas a da Aeroforma, por exemplo, que era um Fórmula 3, né? O 312, na verdade, muito bom. O carro é muito leve, né? Ele tem um peso e aerodinâmica, né? Essa relação peso-aerodinâmica muito grande. Então, o carro é muito leve para muito downforce. A Fórmula 2 já é bem pesado. Então, muda bastante aí o jeito de guiar, com o turbo também, o jeito de pôr o acelerador e não poder desgastar os pneus, né? Então, isso tudo confunde um pouco, mas acho que dá para adaptar e bem agora, já com um ano de experiência, né?
Até para não ter a confusão de quem às vezes não acompanha, a Eurofórmula, ela é basicamente, né, ela era uma ela era a Fórmula 3 espanhola, né? Aí mudou o nome para Eurofórmula Open para deixar talvez um alcance maior no continente, mas ela continua usando, né, a base da Fórmula 3, né? E ela inclusive dá pontuação como se fosse aquela Fórmula 3 regional, né? Ela tem esse status da FIA, né? E Samaia, eu queria saber de você agora, com essa experiência de um ano de Fórmula 2, você já começou a trabalhar com a equipe nova. Você sentiu quais diferenças de uma equipe para outra em termos de estrutura, de trabalho, de acerto? Porque o pessoal às vezes sempre fica muito curioso, né? Falando, pô, mas os carros são iguais, os motores são iguais, né? Como é que muda tanto de uma equipe para outra, né? Então, assim, quais diferenças no geral você sentiu nesses primeiros nessas primeiras semanas aí com a Charus?
Olha, os carros são iguais e acho que esse é o ponto, porque cada detalhe, né, dá uma vantagem aí de grande. E aí você vê, né, as equipes que trabalham em detalhes acabam conseguindo uma vantagem grande, porque já que os carros são iguais, eu acho que é muito trabalho de detalhe ali. E, cara, eu senti uma diferença bastante grande. Eu não sei se é meio geral, né? Se qualquer piloto que tivesse na minha situação sentiria a mesma coisa, ou se vai de piloto em piloto, assim, que com certeza cada piloto tem um estilo de guiada, um estilo de trabalhar. E, enfim, o meu companheiro de equipe no ano passado foi um dos mais experientes do grid, né? Ele já era piloto reserva da Williams, já foi da Renault. E era o quarto ano dele de Fórmula 2. Acho que isso ajudou muito ele, que ele é também um piloto, né, com muito, muito instinto e muito, muito, muito quilômetro, né, no Fórmula 2. E eu acabei sofrendo bastante. No simulador já era bem diferente. No simulador a gente era já muito, muito próximo um do outro. Inclusive no simulador, como eu passei um ano fazendo, né, em preparação ao campeonato, eu fiquei, inclusive, bastante forte no simulador, mas chegava na hora do carro era bastante diferente. E eu não esperava esse pulo, essa mudança tão grande da Campos para Charouzos como piloto, né, trabalhando dentro da equipe. Eu achei também, como os carros são iguais, eu ia sentir mais ou menos a mesma coisa. Mas acabou que não. Senti bastante diferença. É difícil até enlistar aqui. É setup, é jeito de trabalhar, é o approach, né, com os engenheiros, com os mecânicos. Eu acabei me sentindo melhor, né? Encaixou mais assim o meu estilo com o deles, jeito de pensar, jeito de trabalhar. E eu não estava na minha melhor fase ali de motivação, né? Nesses 2 dias de teste pós-temporada, né? Que eu vim de um ano bem pesado, né? Bem puxado. E o pulo foi razoavelmente grande. Então isso me anima um pouco. Cada vez, né, me anima mais, porque, né, eu venho melhorando esse meu estado de espírito, então eu tô bem otimista.
É, o companheiro do Samaia, só para o pessoal saber, foi o Jack Aitken, que chegou a correr na Fórmula 1 ano passado, né? É, naquela que o George Russell substituiu o Hamilton e aí a Williams puxou o Aitken para correr lá no GP de Sakhir, né? Que foi no anel externo, né? Então é para o pessoal saber quem que era o companheiro. Manda ver, Bruna.
Queria perguntar, quando você fala, Guilherme, do seu estilo, que combina com a Charus, como você define assim, o que foi esse match que combinou, o que facilitou para você nesse sentido do seu trabalho, até com os engenheiros, assim, lá dentro da equipe?
Na verdade, os engenheiros, eles. Não sei nem como explicar isso. A comunicação era mais clara e parecia que ele estava mais presente ali comigo, né? Eu sofri vários erros de comunicação em corridas no ano passado, né, com a Campos. Tive muitos problemas, não só mecânicos, como de estratégia e de comunicação ali. E o piloto não está sozinho na pista, né? O piloto tem que se sentir, pelo menos, que tem uma equipe por trás dele ajudando ele. E com a Charus foi bem assim. A gente passou 2 dias fazendo simulações de quali, de corrida, e a comunicação ali era muito boa. Eu sabia exatamente o que eu tinha que fazer, quando que eu tinha que fazer e aonde. Então, assim, eu conseguia controlar melhor tudo. E até em análise de dados, né, comparando com outros ou algumas outras coisas, era tudo muito mais claro e muito mais fácil de entender. E na Campus era tudo um pouco mais complicado e complicava mais ainda que eu era novato. Então, eu estava aprendendo, entre aspas, coisas erradas e eu não conseguia consertar porque eu não sabia o correto. Então, o bom foi mudar de equipe e acabo aprendendo duas coisas e no fim eu vou puxar para mim o que eu acho que é melhor.
O Pedro Piquet, quando ele anunciou que ia deixar ali a Fórmula 2 e deixar o caminho ali da Fórmula 1, né? Ele fez algumas reflexões ali nas redes sociais. Eu vi que você participou um pouco ali das reflexões dele, né? E eu queria saber um pouco mais, assim, você chegou a falar, ah, a gente chegou a conversar sobre isso, então, assim, o investimento que a gente faz às vezes na carreira na base e você não ter uma chance lá em cima porque existe ali se fecham, né, algumas portas. Queria que você desenvolvesse um pouquinho mais assim sobre essa qual que é a visão que vocês estão tendo agora na Fórmula 2 ali tão perto do topo, né, sobre como é que funciona esse esquema meio geral do automobilismo europeu.
Nossa, esse é um tópico que dá para falar sobre horas. Cara, para começar, só quem realmente vive esse meio entende o quão difícil é, né? A gente deixa tudo para trás, família, amigos, abdica de muita coisa da vida para se preparar, né? E para competir nesse nível. É um negócio que a gente, né, investe na nossa vida desde que a gente é pequeno, então não é que nem se faz 4 anos ali de faculdade e está feito, você está no emprego. Não, a gente investe desde 8, 5 anos e para uma coisa que não é nem certa, né? É bem empurrado pela paixão, né? E é um mundo ali muito muito político, né? Tem muita coisa ali que interessa para eles, então não é dos mais justos, né? E eu conversei muito com o Pedro, né? Inclusive lá no Bahrein, inclusive que eu não tinha passado um ano muito muito bom. Então a gente conversou bastante e ele teve um ano razoavelmente. Foi difícil, mas foi um ano satisfatório, né, para um novato. E eu não esperava isso, né? Quando ele me falou, fiquei, nossa, não sei, teve aqui para pensar, mas aquele momento também eu estava num momento bastante delicado, né? Eu não sabia do meu futuro, estava bem incerto também. Estava até meio desanimado de fazer os testes de fim de temporada ali, mas no fim que deu tudo certo para mim ali. Então eu tô aqui hoje, eu tô firme e forte, pronto para luta aí. Vamos ver. É o passo antes da Fórmula 1. A gente nunca sabe o dia de amanhã e precisa de um brasileiro, né? Então esse é o foco. O sonho tá em pé ainda.
Queria aproveitar que você entrou nesse assunto. Uma coisa, né, Lucas? Comentou também com o Drogovic, essa questão que hoje a gente vê das academias de piloto, né? Queria saber para você, saber de você, né? Como que você enxerga essa questão? Se você enxerga que essa questão na Fórmula 2 ainda é um grande empurrão, ainda é decisivo, né, para esses pilotos chegarem na Fórmula 1? E como que você lidar com isso? Como que você lida, né, com isso aí na Fórmula 2?
Olha, eu acho que esses negócios de academia de pilotos nem sempre é o que aparenta ser. Eu não sei como explicar isso, mas eu acho que tem uma hora certa para estar nisso. E acho que para mim ainda não tá. Eu tenho alguns planos aí, vamos ver como que tudo se desenrola, mas eu acho que o mais importante é o resultado na pista. Academia de piloto é ótimo ter o link, né, com as equipes da Fórmula 1, mas eu não acho que isso seja um negócio muito importante. Não são todos que estão hoje no time júnior aí que realmente chega, né? Eu acho que o mais importante é você estar no time júnior na hora certa do que acabaram entregando o que eles pedem, né? Porque não precisa mais, e aí ser tirado do time. Então, porque aí para voltar eu acho que é mais difícil. Então, não sei, aí eu acho que não é o que aparenta.
Agora a gente ficou curioso. Conta um pouco desses seus planos de carreira aí pro médio prazo que você.
Ah, bem simples, fazer o meu melhor na Fórmula 2, né? Conseguir os melhores resultados e aí.
Queria te perguntar sobre esse novo formato, né, da Fórmula 2 para esse ano. Qual é a sua expectativa aí para essa dinâmica diferente de final de semana?
Eu não sei o certo, mas eu não acho que os pilotos da Fórmula 2 ficaram muito felizes com essa mudança. Não fez muito sentido. A gente diminuiu o número de finais de semana, de 12 foram para 8 finais de semana. Isso diminuiu o número de pistas que a gente vai, né? E como uma categoria que prepara para a Fórmula 1, acho que não fez sentido nenhum preparar os pilotos da Fórmula 2 em menos pistas. Acaba que quando os pilotos da Fórmula 2 derem um passo para a Fórmula 1, eles vão ter um pouco mais de dificuldade, né, de conhecer as outras. Acho que é 12 pistas que a gente não vai. E esse negócio aí de 3 corridas por final de semana, eu acho que é um negócio muito puxado, muito muito sem senso, né? Porque se você bate na corrida 1, provavelmente você não vai correr a corrida 2. dependendo da batida. Se for para reduzir custo, não fez muito sentido, porque as equipes têm que investir mais em peças reservas, né? Eles têm que levar muitas peças reservas para os dois carros por final de semana, então isso traz um investimento adiantado, né? E assim, acaba sendo muito corrido, né? Então eu não vi muito o que eles queriam fazer, porque não foi redução de custo. Eu acho que piorou um pouco na preparação dos pilotos da 2 para 1. E não sei, na verdade a gente tem que conseguir falar com os outros pilotos e ver o que eles pensam, mas pelo que eu senti quando eles anunciaram, não era todo mundo que estava muito feliz com essa mudança. Inclusive, invertendo nos 10 primeiros, eu acho que é um pouco demais. Você faz a pole position, você vai largar em décimo, e aí na corrida seguinte vai inverter os 10 primeiros do resultado da primeira. Ou seja, se você lutar muito dos décimos, você vai chegar em sexto, entendeu? E aí vai inverter de novo. E aí quando você largar na pole, vai ser a corrida com pit stop, que você pode facilmente se ferrar com safety car ou estratégia. Então, não achei que fez muito sentido.
Legal, Samaia. Queria que você deixasse agora uma mensagem aí pro pessoal que vai acompanhar a Fórmula 2, pro público, pros fãs. Se também pode deixar suas redes sociais para o pessoal acompanhar, o que você posta, como é que o pessoal faz para te acompanhar.
A única rede social que eu uso hoje em dia é o Instagram, né, que é G Samaia. Posto muito só em época de corrida. E, pô, o apoio brasileiro aí é importantíssimo. A gente está representando o nosso país. Acho que quem empurra a gente são vocês, né, com mensagens e energia positiva. E espero representar o melhor possível aí o nosso país.
Bom, pessoal, agora no próximo bloco a gente recebe mais um brasileiro que vai participar da Fórmula 2. Eu continuo aqui com a Bruna me ajudando e nós vamos conversar com o Gianluca Petekoff, que passou em uma saga durante o ano passado. A gente não sabia se ia conseguir correr ou não em 2021, mesmo com o título da Fórmula Regional Europeia, uma das principais categorias da base. Teve até um movimento nas redes sociais para tentar manter o Petekoff lá na Europa. E ele até surpreendeu muita gente aí, se garantindo não só na Fórmula 3, ele pulou a Fórmula 3 e foi para Fórmula 2 pela equipe Campos. Gianluca, mais uma vez obrigado pela participação e conta um pouquinho para a gente como é que foi aí para você essa saga de se garantir na temporada 2021.
Prazer estar aqui com vocês, Lucas e Bruna. Também um grande abraço para todo mundo assistindo. Foi um período muito movimentado, desde o fim do meu campeonato no passado da Fórmula Regional, vencendo o título, até assinar com a Campos esse ano para a Fórmula 2. Teve, né, uma grande dificuldade no passado com o orçamento, não sabendo se a gente ia conseguir nem terminar a temporada, mas depois de fechar um acordo com a Americanet e a Matrix Energia, tudo aconteceu da melhor forma. A gente trouxe o campeonato para casa e logo depois disso as coisas nos facilitaram por conta também da pandemia, da situação mundial, lutando para conseguir achar um lugar para correr. Em dezembro, se eu não me engano, no meio de dezembro, começou a crescer a hashtag Petekoff NF3, pessoal no Twitter, toda a comunidade compartilhando, acionando até a empresas, perfil de empresas, para conseguir me ajudar, talvez arrumar um patrocínio e estar na Fórmula 3 esse ano, que seria o passo natural, né? Os pilotos vindo da Fórmula Renault ou da Fórmula Regional tendem a subir para a Fórmula 3. E no meio dessas conversas, no meio de algumas negociações, acabou surgindo a oportunidade justamente para a Fórmula 2 da Campos e de uma outra equipe. A Campos era uma das equipes com a qual a gente estava falando sobre a Fórmula 3. E quando essa oportunidade realmente da Fórmula 2 apareceu, a gente agarrou ela com as duas mãos. Foi um investimento da equipe, a gente assinou o contrato sem nenhuma garantia financeira por enquanto. Claro que a gente ainda está buscando patrocínio para garantir 100% o fim da temporada, mas muito grato pela oportunidade e mais um desafio que vem por aí.
Bom, Gianluca, a gente ficou muito feliz, né? Como você falou, esse movimento no Twitter foi gigantesco. Então, quando foi anunciado que você ia direto até para a Fórmula 2, a gente ficou muito contente mesmo por ter mais um brasileiro lá. E eu queria saber como está sendo a acolhida na campus, né? Você está pulando esse passo da Fórmula 3 indo direto para a Fórmula 2. Queria saber como está sendo a sua preparação, como que a equipe te acolheu, se eles já conversam com você sobre corrida, sobre temporada, como que tá?
O início da preparação tem sido excelente. As primeiras semanas de trabalho aqui com a equipe não poderiam ter sido melhores. A equipe toda lidando, claro, com, infelizmente, com o falecimento do Adrian Campos, o fundador da equipe, né, o chefe. Então, de uma maneira, é uma motivação a mais, né? Honrar ele vai ser uma temporada realmente especial. Em homenagem a ele, mas a parte da preparação tem sido muito intensa por conta de estar dando esse passo grande, mas até por conta de estar entrando agora no formato, né, de corrida do fim de semana da Fórmula 1, tem algumas novidades que seriam de uma maneira ou outra presentes tanto na Fórmula 3 quanto na Fórmula 2. Você tem, por exemplo, o DRS, o safety car virtual, né, toda a dinâmica do fim de semana, que é um pouco diferente da qual eu estou acostumado, os pneus, e claro, com o carro agora, muita potência a mais do que o dobro da potência que eu tinha no passado, e enfim, muita coisa nova para aprender, eu estou absorvendo o máximo possível de informação. Semana que vem a gente tem os primeiros testes oficiais no Bahrein, então essas últimas semanas eu tenho feito muito simulador também, muito trabalho com os engenheiros para estar preparado o máximo possível, e claro, passados os testes eu vou ter uma sensação melhor, já tendo guiado o carro pela primeira vez, e aí é mais um instinto de preparação intensa até a primeira corrida dia 20 e pouco de março.
Isso é uma curiosidade, né, que o seu salto para a Fórmula 2, além de ser grande, você ainda não testou o carro, né? Tenho certeza que você deve ter amigos da Fórmula 2, compete, vocês devem trocar informação. O que você está esperando desse carro que tem muito mais potência e até carga aerodinâmica, imagino, em relação ao que você está acostumado, né? O que você está esperando do carro?
Do carro, estou esperando tudo e mais. Um carro que ele parece, claro, sem precisar falar muito rápido. Se eu não me engano, em Baku é a pista que a gente tem o top speed maior do ano, que no DRS a gente chega até a 320 km por hora. Tem muita coisa nova no carro, os freios, os pneus, a aerodinâmica, o tamanho do carro, tudo muito diferente. Então, realmente, é tanta coisa nova que não dá nem para ter uma expectativa certa, só realmente guiando ele pela primeira vez, eu vou saber com certeza, mas tanto os meus companheiros, né, meus ex-companheiros de academia da Ferrari, quanto meu companheiro de equipe esse ano, Ralf, e alguns outros amigos que competiram na Fórmula 2 também, eu pude recolher, né, um pouco de experiência de cada um, informação sobre o próprio carro, sobre os fins de semana de corrida, sobre como você tem que operar, né, a máquina e tudo que está ao seu redor ali, mas de qualquer jeito tem muita coisa que eu não vou saber até eu guiar semana que vem.
É curioso que a gente tem que falar com a turma da Fórmula 2 e assim, está todo mundo comentando sobre a mudança do formato, né, que a gente vai ter três provas e tudo. Você vem desse formato, né, que também já eram três corridas. O quão é mais exigente, você acha, ter três provas num final de semana ali apertadinho, junto com Fórmula 1 e com outras categorias de suporte e tudo mais? O que o pessoal, por exemplo, da equipe de Fórmula 2 já tem comentado com você do planejamento dele para essa temporada nessa questão?
Eu acho que essa temporada é uma das melhores para novatos na Fórmula 2, desde que a categoria começou, desde quando era GP2, justamente por causa disso, né? Um fim de semana onde ele aproxima muito mais o formato das categorias de base, algumas três corridas no fim de semana, como é a minha, muita inversão de grid, você faz a classificação, inverte o grid para a primeira corrida, depois tem inversão de grid para a segunda corrida, e aí sim a última corrida do fim de semana é a principal, com pit stop, grid de largada da classificação. Então acho que é uma diferença menor nesse, né, no formato entre que eu tinha no passado e esse ano, comparado com o formato da Fórmula 2 ano passado. E vai ser uma vantagem, né, porque em cada fim de semana você chega na corrida principal já com toda a informação, toda a experiência das corridas e sessões anteriores do fim de semana. Então, mais uma oportunidade para fazer uma diferença, já tendo experiência no passado, mas de qualquer maneira, muita adaptação e aprender o mais rápido possível nessas primeiras corridas.
A Campos é uma equipe super tradicional, né, da base, chegou a namorar, o Adam Campos chegou a namorar com a Fórmula 1 uma época, né? Mas aí ele reconstruiu a equipe dele e tem resultados bons, ruins, mas ela vem de uma temporada muito difícil, né? A gente teve até um outro brasileiro que competiu na Campos ano passado e teve dificuldades, né? O Samaia. Queria saber de você, o que que te apresentaram de plano para uma melhora este ano? Vai ter mudança na questão técnica? O pessoal está trabalhando em algum outro tipo de ajuste de carro, alguma coisa assim? O que que eles te apresentaram de projeto?
Sim, o Adrian, inclusive, na época da HRT, né, da Espanha, foi ele o fundador do projeto, ele que conduziu tudo ali. E a equipe, ela tem uma estrutura fenomenal e tem também um staff muito bom, muito competente de engenheiros. Esse ano tem uma adição, que inclusive vai ser o meu engenheiro de pista. Ele vem de muitos anos em equipes como Dams, chegou a trabalhar na HWA também nos anos recentes, então vai ser uma grande adição. E também o time inteiro está muito motivado. Ano passado foi um ano difícil por algumas razões, né? Eu não estava presente, não conheço os detalhes de como foram os fins de semana, mas todo mundo muito motivado, também pelo fator de que a gente acabou perdendo o Adrian antes do começo da temporada esse ano, então todo mundo com muita energia, muita motivação para honrar ele na pista. A gente vai deixar tudo que a gente tem lá na pista e buscar o melhor resultado, né? Do meu lado, novato, primeiro ano, sem pressão nenhuma, sem pressão de academia de pilotos, sem pressão de ter que vencer o título, obter qualquer resultado especial. Então, acho que estou numa das melhores posições para deixar toda a minha cabeça limpa e só focar no meu trabalho. E do lado deles também uma motivação extra para reverter a situação do ano passado, junto também com um piloto muito experiente, né? O Ralf, ele já fez 3 temporadas completas na Fórmula 2, então vai ser bom ter ele para muita informação e acerto de carro também.
Falando de equipe, né, você já falou algumas vezes aí sobre a Prema, onde você corria, o relacionamento com a Prema. Queria saber o que você espera de diferente ou do que você já sentiu com a Campos que pode ser diferente da sua experiência, né, principalmente no final do ano passado com a Prema.
O método de trabalho, algumas características diferentes, algumas parecidas. Eu acho que na Fórmula 2, naturalmente, as coisas acontecem de uma maneira diferente à Fórmula Regional. Eu nunca tive tanto contato ou nunca participei tanto de reuniões ou de questões técnicas na Fórmula 3 ou Fórmula 2 na Prema, né, mais focado na minha categoria, no meu trabalho, então não conheço tanto, mas a competência que eu vi, a energia que eu vi de todo mundo aqui na Campos é algo fantástico, né? É diferente você chegar de manhã num ambiente, assim como era na Prema também, né? Sou muito grato a eles por todos os anos, mas é importante você se sentir confortável no ambiente que você está e ter energia, ter motivação das pessoas ao seu redor, dos engenheiros, dos mecânicos, de todo mundo, né? Do staff da equipe. Então, isso, me senti muito bem nessas primeiras semanas. Eu tenho certeza que a gente vai carregar essa energia boa para a pista também.
Tenho certeza que você tem ouvido essa pergunta várias vezes, mas é curioso, você está com 18 anos, mas você já tem a possibilidade da superlicença para a Fórmula 1, que é algo que tem piloto que está na Fórmula 2 há 2, 3 anos e arranca os cabelos, né, para conseguir esses pontos, porque você, né, você veio do vice-campeonato da Fórmula 4 italiana, você teve também, acho que um quarto, né, na Fórmula 4 alemã, né? E o título da Fórmula Regional. Eu não vou dizer sobretudo porque você fez por isso acontecer, né? Mas o quão realizado, por mais que a gente não sabe o que vai acontecer no futuro ainda, mas você já se sente assim numa posição, vantajosa, vamos dizer assim, por já ter esses pontos da superlicença, não tem que se preocupar mais com isso, se preocupar só agora com relacionamentos, patrocínio e resultado na pista.
Eu acho que a superlicença, às vezes ela é vista, ou digamos, esse formato para obter a superlicença, ele é visto de uma maneira talvez equivocada algumas vezes, né? Esse formato foi justamente implementado para proibir ou evitar que esses pilotos um pouco sem qualificação entrassem na Fórmula 1 por conta do dinheiro. E, claro, é um alívio de uma maneira, mas também é muito gratificante olhar o que eu pude conquistar e com isso também os pontos, né, os 40 pontos da superlicença, mas a minha teoria desse formato é que se você realmente tiver o talento e realmente tiver o mérito para entrar na Fórmula 1, ele vai vir naturalmente, né? Então, às vezes, um piloto que tá a situação favorável, tem o talento, a velocidade, trabalha bem, vence os campeonatos e ele merece estar na Fórmula 1, ele vai naturalmente alcançar essa pontuação. Isso é o que eu acredito. Depois de muita coisa que aconteceu, depois de muito trabalho, eu pude obter esses pontos. Se eu não me engano, a partir do ano que vem, o meu primeiro ano de Fórmula 4, que são acho que 5 pontos adicionais, eles caem e eu perco eles, volto a ter menos do que o necessário, mas tenho muito tempo pela frente ainda, no mínimo 2 temporadas para obter o que eu preciso, que é um resultado significante na Fórmula 2. E com isso, naturalmente, mais pontos de superlicença e o mérito e reconhecimento das pessoas importantes para poder estar na Fórmula 1 ou em uma categoria profissional em algum dia.
Legal. Você fala desse caminho, né, para a Fórmula 1, desse merecimento, enfim, toda a questão da superlicença. E tem outro caminho, né, que a gente olha muito e que as pessoas naturalmente olham muito, que é o fato de estar ou não numa academia de pilotos, né? Você recentemente estava aí na Driver Academy da Ferrari e nesse ano você optou por sair e ficar só com... Enfim, correr por você mesmo, digamos assim, né? Sem academia. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Como foi essa saída, também se você enxerga hoje isso como determinante para trilhar esse caminho, ser mais visto ou não.
A saída, ela foi, na verdade, um fruto de algumas negociações que não andaram para frente, basicamente. Depois do meu título ano passado, eu senti que eu tinha conquistado algo importante, representando eles, e que eu merecia estar numa posição, se fosse na Fórmula 3, numa posição de brigar pelo título, uma posição igual, né, no mesmo nível dos meus companheiros de equipe que eu bati no ano anterior. Então, eu vejo um deles indo para a Prema, que é a equipe que venceu os últimos 2 campeonatos, né, a equipe mais forte do momento. Meu companheiro de academia também. E quando eu fui oferecido algo que eu não senti que estava nesse nível, né, que era onde eu merecia, a gente fez uma contra-oferta. E, por sua vez, não foi aceita também por eles. Então, a gente viu que não tinha muito benefício continuar essa parceria, a gente se separou e outras portas abriram, incluindo, claro, essa da Fórmula 2 com a Campus. Então, para falar a verdade, né, até ano passado, quando a possibilidade surgiu de não conseguir terminar o campeonato ou de uma eventual saída precoce da academia, eu não sabia muito bem como lidar com esse pensamento, o que poderia acontecer, mas agora eu vejo que foi um momento bom para isso ter acontecido. Sou extremamente grato por tudo que eles fizeram por mim. Não teria chegado até aqui hoje sem eles. Foi muito gratificante poder sair da academia como um campeão, tendo vencido o campeonato por eles ano passado. Né, por 3 temporadas, fazer parte da academia de pilotos da equipe mais histórica, mais tradicional da Fórmula 1, realmente uma grande experiência. Mas agora tem novos desafios pela frente, começando, claro, com a Fórmula 2 esse ano. E quem sabe uma nova oferta, uma nova oportunidade em outra academia no futuro também.
Você fala, né, sobre, acho que você é um piloto bem aberto sobre essa questão, né, de incentivo, de até dessa coisa da política que existe, de muito dinheiro envolvido, né? Achei interessante que você falou sobre olhar para essas categorias, né, e receber incentivo. Às vezes as pessoas acham que todo mundo é rico, todo mundo consegue, e enfim, existem caminhos maiores, né, pedras maiores do que as pessoas conseguem ver, né? E eu queria saber se você acha, assim, que esse movimento de, por exemplo, ano passado a gente teve 3 pilotos brasileiros na Fórmula 2, esse ano a gente também tem 3 pilotos brasileiros na Fórmula 2, e não são os mesmos, né? Você integra aí esse grid desse ano. Eu queria saber se você acha, se você percebe que isso também é um incentivo para as pessoas olharem mais para as categorias de base, principalmente aqui do Brasil, né? E isso se torna um incentivo para mostrar que dá para chegar lá, né? Que o caminho é difícil, mas que é possível.
Sem dúvida alguma. Esse ano o Brasil vai ser o país com mais representantes no grid da Fórmula 2. Isso é, sim, um grande sinal de que a gente está chegando lá. Né? Com o apoio necessário, a gente é capaz de produzir bom talento e competir por títulos, por vitórias, nas categorias top do automobilismo mundial, da base mundial. Então, eu vejo no Brasil muito talento sempre. Você vê, às vezes, pilotos que vão competir fora do país, nos Estados Unidos, próprio dentro do Brasil. A Stock Car é uma das categorias de turismo mais competitivas do mundo. Né? Você tem pilotos que correram muitos anos em categorias como DTM, os principais campeonatos de GT europeus. E eles dizem isso. Né? Stock Car, você pega um piloto de ponta da Stock Car, tem muitos, e você traz ele para a Europa, e pilotos que vencem Le Mans, pilotos que vencem as principais provas de Endurance, e tá aí onde eu acho que precisa escavar mais, né? Você vê talento saindo da base, que às vezes dá pulos bons, e não sei, passa o trem, ou às vezes nem tem trem passando e eles ficam pelo caminho. Um ótimo exemplo, né, de quando você procura o talento, você acha e com o suporte necessário ele chega lá, foi o do Yuki Tsunoda, que num período de 3 anos ele foi da Fórmula 4 japonesa para a Fórmula 1, né? Então no ano ele disputou a Fórmula 4 japonesa, ganhou, acho, o campeonato, recebeu o suporte da Honda para vir para a Europa, competindo na Fórmula 3 um ano, conquistou um bom resultado com uma equipe média, colocaram ele na Carlin para fazer a Fórmula 2, entregou o resultado e foi assinado pela AlphaTauri, né, com o suporte da Honda, por exemplo. Mas o Brasil tem total condição de fazer o mesmo, com uma outra marca. A gente viu marcas brasileiras, empresas brasileiras presentes na Fórmula 1 ao longo dos anos. Então, se a gente continuar investindo nisso, claro, envolve dinheiro, envolve política, envolve muitas coisas, né? A gente sabe como é o esporte, como são negócios, mas se tiver um suporte, um apoio contínuo vindo da base no Brasil e fora do Brasil aos brasileiros, tem muito potencial.
Legal, Gianluca. Bom, a gente falou de movimentar as redes sociais e tudo mais, então eu queria que você deixasse agora uma mensagem para os fãs, para a galera que curte automobilismo, que vai te acompanhar agora aí na Fórmula 2 este ano, e também deixar aí onde é que o pessoal pode te acompanhar nas redes sociais.
Queria mandar um grande abraço para todos, todos mesmo. Tem muita gente que escreve no Instagram, no Twitter, como eu falei. Comunidade gigante no Twitter. Eles são especiais. Pessoal que não deixa passar uma, né? Cada notícia boa, cada vitória, cada pódio, cada corrida está sempre lá mandando a força. Um abraço especial a todos vocês. E me segue no Instagram, @gptcoffee. No Twitter, @GianlucaPetecoff. E não tenho tanto tempo assim para fazer os blogs, fazer vídeos, mas sempre que eu tiver conteúdo, eu vou continuar repassando e mostrando para vocês um pouco da vida na Fórmula 2 esse ano.
Legal, queria agradecer também a participação da Bruna, né, que foi minha parceira aqui nas entrevistas para a
Co-host.
Fórmula 2, minha co-host aqui, né, no podcast. Bruna, obrigado. Queria também que você deixasse uma mensagem para a turma que ouviu o podcast ou assistiu o videocast, dependendo da plataforma, né? E também onde é que o pessoal pode acompanhar seu trabalho.
Eu que agradeço, Lucas. Fiquei muito feliz pelo convite. Eu adoro a Fórmula 2 e acompanho. Então, falar com os meninos foi muito legal para mim. E estamos no Twitter falando sempre. Então, para a galera que acompanha, interagir no Twitter, falar bastante. A gente quer movimentar as redes, sim, com a Fórmula 1, com a Fórmula 2, principalmente para trazer visibilidade, né? Essa galera mais jovem que está chegando aí, que domina o Twitter e que fala muito sobre a categoria, e isso só enriquece. Então, continue falando, vamos movimentar isso aí. O meu Twitter é @arimatea, com TH, B underline, arimatea B underline. É onde eu basicamente falo sobre essas categorias, e é isso.
Muito legal, turma. Lembrando que a Fórmula 2 vai ser transmitida esse ano no Band Sports, né, na TV fechada, né? Então o pessoal vai poder estar tá acompanhando essa turminha toda aí na temporada 2021. Obrigado você que ouviu aqui o nosso podcast mais uma vez aqui no Projeto Motor, e fique ligado para as próximas edições. Um abraço.